passamos a apresentar Pauta Musical, um passeio pela magia da música erudita, com Ana Lúcia Andrade.
Primeiro movimento do Concerto para violoncelo e orquestra em Lá menor, de Robert Schumann. Orquestra Royal Philharmonic, regida pelo maestro Jean-Pascal Tortelier. Violoncelo Paul Tortelier. O Concerto para violoncelo e orquestra em Lá menor de Schumann só estreou na segunda metade do século XIX, após a passagem do compositor. Schumann concluiu o concerto em apenas 2 semanas e a estreia só aconteceu cerca de 1 década mais tarde, 4 anos depois de seu falecimento aos 46 anos de idade, numa celebração ao cinquentenário de seu nascimento. Depois do primeiro movimento da obra, em andamento não muito rápido e cheio do ardor e do lirismo melódico, característicos do imaginário do romantismo musical, segue-se o lento, curto e também lírico segundo movimento, em que o compositor sinaliza homenagem à pianista, concertista, compositora e esposa Clara Schumann, delicadeza e elegância musical que culminam sem pausa no terceiro movimento animado, contrastante com os 2 primeiros e tradicional cadência para exibição do virtuosismo do solista que leva ao finale. Segundo movimento que já se ouve ao fundo e terceiro movimento do Concerto para violoncelo e orquestra em Lá menor de Schumann.
Thank you.
segundo e terceiro movimentos do Concerto para Violoncelo e Orquestra, em Lá Menor, Opus 129, de Schumann. Orquestra Royal Philharmonic, regida por Jean-Pascal Tortelier. Solista, Paul Tortelier. Primeiro movimento do Concerto para Violino e Orquestra, em Ré menor, de Schumann. Orquestra Filarmônia, sob a regência do maestro Ricardo Muti. Violino, Guidon Kremer. Pouco antes do fim da vida, Schumann havia iniciado uma composição para violino que concluiu com a rapidez de uns poucos dias. Terminada a orquestração da obra, dedicada ao célebre violinista húngaro Josef Joachim, ele a enviou rápida e exatamente ao contemplado intérprete para a apreciação e objetivo de saber se haveria alguma passagem impossível de ser tocada. Joachim jamais tocou a obra em concerto. Depois da morte de Schumann, prevaleceu sua recomendação junto à viúva Clara e ao jovem amigo Brahms em não publicar a obra, mantendo-a em segredo naquele século XIX. O alto grau de dificuldade das passagens para execução no violino e mesmo o pedido frustrado de Clara para que Joachim reescrevesse o terceiro movimento desfavoreceram a obra por muito tempo, além de relatos sobre tema do segundo movimento, que conforme o próprio Schumann lhe teria sido ditado pelos espíritos de Mendelssohn e de Schubert. Josef Joachim considerava a composição quase que como um produto da doença mental que abateu Schumann no fim da vida. Mas, apesar de tudo, sempre conservou o manuscrito da partitura. O que ele jamais soube em vida é o que viria mais tarde. Depois de sua morte, em 1907, a partitura foi depositada numa instituição em Berlim com recomendação sua expressa para que a peça não fosse executada nem publicada antes do centenário de falecimento do compositor em 1956. Mas em 1933, duas irmãs violinistas, sobrinhas netas de Joachim, teriam recebido mensagens póstumas em sessão espírita, comunicações espirituais de Schumann e depois do próprio Joachim para que se recuperasse a peça e uma delas, Jelly Doroni, a executasse. Assim foi feito. Apesar da Alemanha ter assegurado a virtuoso alemão a estreia do concerto, Georg Kulenkampf, e de segunda performance ter sido executada pelo também virtuoso norte-americano Yehud Menuhin, a húngara Dorani, finalmente interpretou a peça. Segundo movimento, que já se ouve ao fundo, e terceiro movimento do Concerto para Violino e Orquestra, em Ré menor, de Schumann. segundo e terceiro movimentos do Concerto para Violino e Orquestra em Ré menor de Schumann, Orquestra Filarmônia regida por Riccardo Muti, solista Gidon Kremer. Diretamente influenciado pelo Concerto para Violino e Orquestra de Schumann, Brahms compôs um conjunto de variações sobre o polêmico tema do segundo movimento. Ao lado do de Elgar e do de Dvorak, o Concerto para Violoncelo e Orquestra de Schumann é um dos mais importantes do período romântico. Até a próxima edição, em mais um passeio pela magia da música erudita. Uma produção da Musicabile em parceria com a Rádio Câmara Brasília, Governo Federal. Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, transmitido pela Rede Legislativa e rádios parceiras em todo o Brasil. Direção e apresentação, Ana Lúcia Andrade. Trabalhos técnicos, Ricardo Coelho. Acompanhe, curta e compartilhe. Envie comentários e sugestões pela página oficial da rádio e página oficial do programa no Facebook. Para ouvir novamente ou ao vivo pela internet, acesse radio.câmara.leg.br.
Acabamos de apresentar Pauta Musical, um passeio pela magia da música erudita.